Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos de volta ao livro de 1 Crónicas e hoje nós iremos percorrer os capítulos 20 e 21. Eu espero que realmente você possa estar connosco durante os próximos minutos para ouvir aquilo que Deus tem para falar consigo. Nós, no último programa, falámos acerca das causas das guerras e dos conflitos entre os homens. Mostramos também como esses conflitos e essas guerras têm origem no coração do homem. Porque, afinal de contas, o mal, ele está no coração do homem. E é exatamente por isso que ele se espalha à nossa volta. Muitas vezes nós estamos preocupados com as guerras. Procuramos atribuir causas a fatores sociais, a fatores políticos, a fatores económicos ou históricos, a razão pela qual as guerras existem. Mas na realidade talvez estamos a procurar no sítio errado. Nós deveríamos procurar a causa das guerras no coração do homem. O próprio Senhor Jesus Cristo falou exatamente dessa forma, dizendo que os maus pensamentos, aquilo que é mau, referente ao homem, procede do seu coração. Por isso, o mais importante a ser guardado é o coração do homem. Aqui devemos ter uma séria atenção quanto à forma como nós nos conduzimos. Para evitar um incidente, é necessário eliminar a causa, a origem. É necessário eliminar a fonte de onde ele provém. Para acabar com as guerras, seria necessário tratar em primeiro lugar do coração do homem. E eu quero dizer de uma forma muito clara que só Jesus Cristo pode realmente fazer isso. Há alguns anos atrás estava a falar com alguns deputados que estiveram a almoçar comigo, os deputados de um país em guerra, e nessa altura eu tive a oportunidade de falar de uma forma muito clara a esses deputados sobre a forma como poderia ser resolvido esse conflito. Aquela guerra civil que devastava aquela nação há vários anos continuava a ferir e a magoar muitas famílias. E eu disse que a única forma que nós podíamos ajudar efetivamente aquela nação a resolver esse problema era levando a pessoa de Jesus Cristo, pois ele é o único capaz de sarar as feridas do coração. Ele é o único capaz de trazer a restauração. Ele é o único capaz de trazer o perdão ao coração do homem. Então, se pensamos que as guerras têm origem em causas políticas, sociais e económicas, tiremos daí as nossas ideias, ainda que essas razões muitas vezes são as razões visíveis. Mas, na realidade, as causas das guerras estão dentro do coração do homem. É necessário, por isso Jesus nos disse, nascer de novo. É necessário ter realmente esse novo coração. E só Jesus Cristo pode remover um coração egoísta, um coração arrogante, um coração prepotente, por um coração humilde, um coração capaz de pensar no outro, um coração capaz de perdoar, um coração capaz de amar até os próprios inimigos. Por isso, necessário nos é nascer de novo, ter esse novo relacionamento com Deus, ter essa nova natureza que só Deus pode dar. E quando isso acontecer, certamente o futuro do nosso mundo será bem diferente. Mas nós hoje vamos começar no capítulo 20 de 1 Crónicas. E eu gostaria de chamar a sua atenção para estes textos bíblicos, pois certamente eles têm mais ensinos para cada um de nós. Diz assim a palavra do nosso Deus: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Ramá e a destruiu. Vemos aqui neste texto bíblico algo tremendo. Estava-se a tratar da época em que os homens saíam para a guerra. Era assim quase tipo estação do ano. Há o verão, o inverno, o outono e a primavera, e aí a estação das guerras. Então os povos se organizavam para guerrear naquele período. Provavelmente era um período onde não havia tanta chuva, não havia tantas tempestades e haveria condições climatéricas para guerrear. As guerras eram feitas de uma forma muito diferente daquilo que nós entendemos hoje. Mas no fundo o coração do homem era o mesmo, continua a ser o mesmo ainda hoje. Vemos que ainda hoje prolifera pelo nosso mundo guerras e mais guerras. Guerras civis, guerras internacionais, povos que querem tomar posse de outros povos, povos que são subjugados e querem a sua liberdade. E vemos que o coração do homem mantém-se igual ao longo das décadas. Não mudou muita coisa desde os tempos de Davi. Eles realmente estavam envolvidos em guerras e Joabe saiu à guerra, mas porém Davi ficou em casa. Isto é um pormenor aqui que nós vamos ter que dar alguma atenção, talvez um pouco mais à frente. E diz o verso 2, tirou Davi a coroa da cabeça do seu pai e verificou que tinha o peso de um talento de ouro. E havia nela pedras preciosas e foi posto na cabeça de Davi e da cidade levou muito grande despojo. Aqui os amonitas eram grandes inimigos da nação de Israel. Eles e os filisteus realmente estavam constantemente a atacar e a maltratar os israelitas. Porém, no tempo de Davi, ele conseguiu subjugar estes povos, conseguiu trazer a paz à nação de Israel. Nas nossas vidas espirituais, muitas vezes também temos alguns inimigos. Inimigos que constantemente nos atacam, constantemente perturbam a nossa paz. E é necessário agir. É necessário realmente nos defendermos de uma forma bem cuidada para podermos travar esses ataques na nossa vida, para podermos viver em liberdade e em paz. Muitas vezes para vivermos em liberdade e paz, temos de ter a frontalidade para confrontar os nossos pecados, esses que são inimigos da nossa vida, da nossa alma. Muitas vezes são vícios, muitas vezes são excessos na nossa vida, muitas vezes são descuidos, coisas que nós não tomamos atenção e que realmente nos escravizam. Necessitamos, como Davi, ter o cuidado de travar esses ataques, de nos proteger desses ataques e de ser uma proteção ativa e não só uma proteção passiva, para que realmente esses ataques sejam eles mesmos subjugados, eles mesmos neutralizados, para não continuarem a destruir a nossa alma, a destruir os valores que Deus quer construir no nosso coração. Então, esta é uma lição que nós podemos retirar daqui deste texto bíblico. O verso 13 ainda nos diz, também levou o povo que estava nela, e o fez serrar com a serra e a picareta de ferro e o machado. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. E temos uma passagem bastante atroz, bastante violenta. Esta passagem jamais poderá ser justificada, uma atitude deste tipo. Elas nos ensinam que realmente, muitas vezes, a destruição que ocorre na vida de uma pessoa é tal que o ódio, a violência, as coisas que nos cercam levam a tomar atitudes realmente descabidas. E aqui temos algumas delas. Como eu já disse várias vezes, a Bíblia é um livro que fala a verdade. E a verdade muitas vezes é dura, a verdade muitas vezes dói. A verdade muitas vezes é bastante violenta, só que muitas vezes nós queremos tapar essa verdade, queremos esconder essa verdade e dessa forma não a tratamos de uma forma adequada. Aqui vemos um texto bastante violento, um texto bastante horrível, podemos dizê-lo assim, mas no entanto percebemos que na nossa vida, afinal de contas, muitas vezes as coisas se passam desta forma. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a falar de questões de vida espiritual também. E nós vemos que muitas vezes os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos ódios e os nossos vícios dominam a nossa vida. E se nós não os confrontarmos com seriedade, com uma atitude bastante radical, uma atitude que coloca esses vícios, essas atitudes de parte, certamente nós vamos continuar a ser destruídos nós próprios. A Bíblia nos mostra que nós não devemos agir de uma forma violenta para com as pessoas que nos rodeiam. Aqui este texto bíblico, como eu disse, é bastante violento, mas a palavra de Deus nos mostra que nós, como cristãos, não devemos tratar as pessoas desta forma. Aliás, o Senhor Jesus Cristo nos disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não tem nada a ver com este texto que acabamos de ler. Ou seja, A palavra de Deus nos fala do amor, do cuidado e do perdão que nós devemos ter para com as pessoas que nos maltratam, para com as pessoas que nos ferem. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele rogou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, por exemplo, também quando estava a ser apedrejado, e ele já era cristão, ele estava a ser apedrejado e ele disse: Pai, não lhes atribuas este pecado. Vemos que realmente esta é a atitude que Deus quer no nosso coração. Mas aqui, ao mesmo tempo, nós vemos que Joabe, que foi ele que saiu à peleja, tinha atitudes bastante violentas. A única coisa que Deus quer que nós combatamos com violência, com veemência, com eficácia, é o pecado e Satanás na nossa vida. Essa realmente é uma guerra que nós não podemos dar tréguas. E se nós pensamos que se nós não mexermos com Satanás e com o pecado, ele vai nos deixar descansados, tiremos daí as nossas ideias. Isso é mais uma mentira que Satanás quer lançar na sua mente. Ele vai continuar a atacá-lo sempre que for possível. Sempre que ele tiver oportunidade, ele vai fazê-lo. E por isso mesmo nós cristãos temos que estar vigiando a nossa vida. É exatamente por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então este é um desafio que Deus nos deixa para a nossa vida. Constantemente estarmos vigilantes. Não podemos baixar a guarda. Estamos num combate espiritual e esse combate é contra o pecado, não contra o pecador, não contra as pessoas. Nós amamos as pessoas, nós amamos aqueles que Deus colocou ao nosso redor, mesmo com feitios difíceis, mesmo com manias que às vezes são difíceis de lidar. Essas pessoas nós temos que amar. No entanto, ao seu pecado, nós temos que rejeitar e temos que realmente declarar que é pecado. Seja as pessoas que forem. E foi exatamente também por isso que o próprio João Batista, não sei se está lembrado dele, que caminhou e preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo, foi tão mal recebido. Ele condenava viamente o pecado, quer dos fariseus, quer o pecado de Herodes, quer o pecado dos políticos da altura, ele declarava-o de uma forma poderosa, pois ele sabia que o pecado realmente não pode trazer nada de bom a uma sociedade. Nós vimos no verso 1 deste mesmo capítulo que estamos a tratar que Joabe, o comandante de Davi, ele é que desceu para lutar. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Davi aqui recusou-se a lutar, preferiu ficar na cidade enquanto os seus soldados desceram para a guerra. Não sabemos aqui o que aconteceu com Davi, nem as razões que o levaram a ficar na cidade. Mas, por outro lado, o livro de 2 Samuel descreve o mesmo facto e diz que o rei Davi recusou lutar para ficar no seu conforto em Jerusalém. E foi exatamente nessa altura que sofreu a sua maior derrota espiritual e moral. Ele agiu nessa altura, afastando-se dos caminhos de Deus. Vemos que ele ficou nesse conforto e por isso cometeu o adultério, que trouxe consequências terríveis para si e para a sua família. Quando vivemos dessa forma, quando nos afastamos daquilo que é o nosso propósito, quando deixamos de combater os vícios, quando deixamos de combater o pecado na nossa vida, muitas vezes caímos em coisas bem mais graves. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Davi. Ele preferiu ficar no conforto do seu lar, enfim, descansando, poderia dizer com aspas ou sem aspas, na preguiça. E por essa razão ele cometeu pecados que o levaram a ter consequências na família, na vida pessoal, terríveis. Foram situações que o levaram ao adultério, levaram ao homicídio e foram realmente pecados que marcaram e mancharam a vida de um homem tão grande como Davi. Mas mais uma vez a Bíblia não esconde quem era Davi, nem esconde o seu pecado, pois ele é relatado nesse livro de 2 Samuel. Mas o texto bíblico ainda prossegue no verso 4 a dizer: Depois disso houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibcai, o Zatita, feriu a Simpai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, em Elnã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha um eixo como de um eixo de tecelão. Vemos aqui que a luta dos homens de Davi contra os gigantes filisteus continuava. Davi já havia derrotado o gigante Golias, e aqui os homens de Davi agora vencem o próprio irmão do gigante Golias. Verso 6 ainda diz: houve ainda outra guerra em Gat. Havia ali um homem de grande estatura. Tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gat e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Aqui temos esta luta contra gigantes e contra homens comuns, podemos dizer assim. Porém, eles lutam contra esses gigantes e é uma batalha realmente desigual. É uma luta bastante difícil, porque naquela altura as lutas se travavam corpo a corpo. Então estamos a falar de pessoas de estatura média contra homens que aproximadamente teriam 3 metros de altura. Provavelmente estes gigantes aqui eram um desafio tremendo para os exércitos inimigos. Aliás, quando Davi sai à luta, ele foi o único que aceitou combater com o gigante Golias. De resto, todo o povo estava realmente atemorizado. Agora eu queria fazer um paralelo aqui entre estes gigantes e os gigantes que talvez atemorizam a sua alma. Muitas vezes nós temos gigantes na nossa vida, situações que nós não conseguimos ultrapassar sozinhos. Olhamos para eles e achamos: isto é uma montanha tremenda, nunca vou conseguir me ver livre desta situação. Talvez você pense nisso relativamente ao seu casamento, acha que os problemas nunca se vão dissipar. Talvez você pense isso em relação aos seus filhos, as dificuldades que eles estão a atravessar, talvez algum vício que eles estão a ter. E você sente que nunca vai conseguir ultrapassar. Eu gostaria de deixar uma palavra de esperança da parte de Deus. Olhando para estes textos bíblicos, podemos ver que pessoas comuns, dedicadas na mão de Deus, poderão destruir os gigantes na sua vida. Você mesmo, entregando a sua vida nas mãos de Deus, esses gigantes poderão ser removidos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que aqueles que têm fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé que é pequena, eles poderão dizer a esta montanha: lança-te no mar, e ela assim o fará. Ou seja, basta você ter fé em Jesus Cristo, declarar essa fé na pessoa de Jesus Cristo, esperar em Deus, aguardar a ação de Deus na sua vida, certamente Deus vai operar os milagres de remover esses gigantes da sua vida. O texto bíblico continua e nós vamos continuar a ver aquilo que nos acrescenta aqui este livro de Crónicas. Então diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo em Israel. Aqui Satanás usa todos os meios, como eu já disse, para levar os filhos de Deus a pecar e a trazer consequências terríveis para a vida e para o povo de Israel. Aqui aparentemente parece uma coisa comum, hoje em dia é algo normal fazer-se um censo nas nações para saber exatamente tipo de povo é que é, as características, qual o grau académico. Mas nesta altura aqui, esta situação foi uma atitude, uma tentação para Davi. Porquê? Porque Davi realmente ele estava debaixo da orientação de Deus, ele deveria confiar em Deus, e aqui o censo era um censo militar, era uma tentativa de Davi verificar se ele era ou não mais forte que as nações ao seu redor. E ele esqueceu-se que as suas vitórias dependiam de Deus e não dele. Por isso aqui Satanás levou Davi a pecar, incitou Davi a levantar este censo. Fez com que Davi se orgulhasse no seu coração das suas façanhas. Levou Davi a pensar mais acerca dele próprio do que aquilo que ele devia, e por isso mesmo ele pecou. Por isso mesmo ele fez com que o povo sofresse algumas consequências por causa da sua cedência à tentação. A palavra de Deus nos mostra que ser tentado não é errado. O que é errado é nós cairmos na tentação. E por isso mesmo Davi aqui cedeu a essa tentação e por isso houve consequências para a nação. O verso 4 ainda nos diz: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe, Davi, o recenseamento do povo. E havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Mais uma vez aqui Joabe se opõe à ordem que Davi está a dar. Ele estava convicto que o rei não deveria ter feito isto, não deveria agir dessa forma, fazendo este recenseamento inspirado no orgulho e na vaidade. Ele estava a aguardar que isso iria trazer consequências terríveis. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Vemos que realmente Davi não teve a atitude correta. Ele deixou o seu coração ficar cheio de orgulho e por isso mesmo pecou contra Deus. Muitas vezes nós, cristãos, podemos agir da mesma forma. Estamos no caminho certo, estamos a fazer as coisas corretas aos olhos de Deus. Mas a certa altura do percurso deixamos o nosso coração ficar cheio de orgulho, de vaidade. E nós corremos o risco de desagradar a Deus. O meu desejo e a minha oração para si é que você mantenha o seu coração humilde, deixando Deus continuar a trabalhar em si e através de si. No próximo programa nós continuaremos a estudar o livro que pode alterar a sua vida. Muito obrigado por ter escolhido ouvir o som deste livro. E até ao próximo programa.